Olá, o meu nome é Maria Barbosa e estamos aqui para mais um podcast de Bantaman Mostra o Teu Negócio. Hoje vamos conversar com a Cláudia e com a Silvana. Elas são as CEOs e as fundadoras da empresa Canon, que quer dizer Nossa Casa. E este projeto tem um cunho ligado para a vertente da decoração. Fiquem connosco e acompanhem esta conversa que promete revelar todos os detalhes e pormenores deste negócio. Então, bem-vindas à rubrica O Bantaman Mostra o Teu Negócio. Finalmente tenho-vos aqui, é um prazer imenso contar convosco. E pronto, sem mais demoras, vamos aqui algumas perguntas para conhecer-vos melhor. Temos connosco a Cláudia e a Silvana, que são parceiras neste projeto empresarial ligado ao mundo da decoração. E eu gostava de começar por vos perguntar, meninas, e em relação às perguntas podem ir respondendo conforme quiserem, sintam-se à vontade, não tem, não é pergunta não é diretamente só para uma ou só para outra. Perguntar-vos como é que esta ideia nasceu, ou melhor, se ela veio de um conceito mais ligado a uma necessidade económica, ou se é um projeto que tem uma base mais ligada à vossa identidade. Vocês têm um tema específico que abordam na vossa empresa, e porquê que o escolheram?
Decoração, acessórios e lifestyle inspirados na cultura Palop ou que tenham sido feitos por pessoas da comunidade. Porque é que nasceu? Nasceu por uma necessidade económica, no sentido de as duas querermos ter um negócio, e nasceu por identidade. Porque para nós, não fazia sentido criar um projeto que não tivesse uma história por trás ou que não correspondesse, que não tivesse um conceito forte, por assim dizer. Há pessoas que criam marcas, não é bem por criar, mas é mais ou menos isso. E nós queríamos ter um lado mais forte, por assim dizer, mais impactante. Na parte do conceito. E, portanto, associámos a isso.
E a nível, ou em termos oficiais, vocês já têm uma empresa aberta e declarada?
Não. De momento, ainda não. Porque nós lançámos a Canon em dezembro e primeiro temos que ter a certeza, não é, que vai funcionar. Então, por agora ainda não, mas esperemos que sim. No futuro.
Bem, certo. E esse desenvolvimento da empresa, no fundo, trabalham com pessoas que estão ligadas, ao tipo de produto que vocês produzem, pessoas da comunidade. Vocês trabalham especificamente com alguém em concreto, com algum fornecedor ou com vários?
Nós trabalhamos com vários, temos algumas colaborações, podemos dizer assim. Mas fornecedores temos vários, porque os nossos produtos são variados e por isso trabalhamos com várias pessoas.
E lá está, é uma empresa bebé, podemos considerar assim, mas até então, por todo o caminho que já tem feito até agora, já tem uma receita que pode ser considerada como lucro daquilo que eventualmente investiram.
Não, mas acho que já não falta muito para atingir isso, não é?
Temos um bom cash flow, mas não podemos dizer que temos lucro, porque continuamos a ter despesas.
E este projeto nasce com o apoio de algum investidor externo a vocês as duas, neste caso à Canon, ou são apenas vocês as duas que investem para que a empresa nasça?
Ah, bem, de momento somos nós as duas.
Eventualmente é vosso desejo ou meta conseguirem algum investimento deste género?
Assim, isso é um pau de dois bicos, porque tu, ao teres investimento, tens uma capacidade de crescer mais rápido. No nosso caso, por exemplo, seria a oportunidade para incluir mais produtos no portfólio, investir uhum. mais na parte, sei lá, da comunicação, mas depois isso acaba por ser estares a contrair uma dívida.
Certo.
Pronto. Okay. E dívidas são dívidas. Depois tens de... Certo, tens de corresponder às expectativas financeiras que são impostas. Portanto, não sei se seria viável.
Ok. Inicialmente nós falámos de um ponto, vocês tocaram num ponto que realmente, e para mim, sempre chamou a atenção, que vocês apresentam um produto que, no seio da comunidade Palop, entre afrodescendentes, digamos assim, é pouco comum nós encontrarmos quem se dedique à área da decoração lifestyle. Quer dizer, lifestyle mais, mas a decoração nessa vertente. E nesse sentido, o que é que a Canon tem de diferencial, efetivamente, para oferecer, que nós ainda não tínhamos encontrado por aí?
Então, todos os nossos produtos são pensados para ter um design diferente, não é? Que é as nossas raízes, para que possam também ir de encontro ao que os consumidores querem. E não se vê muito acessórios para a casa, ou algo que seja, não é, para nós usarmos, que tenha por base o conceito africano. Certo. E não sei se já respondi à tua questão ou se já me perdi.
Só queria só acrescentar um ponto. Olha, queres complementar?
Ok.
Sim, eventualmente, ou seja, para além daquilo que ela disse, nós apostamos muito no design contemporâneo, ou seja, fazemos a relação entre a cultura com o design mais atual. Lá está. Para além daquilo que a Silvana estava a dizer, para além de não haver muita oferta no que diz respeito à decoração mesmo com o design tradicional ou com aquelas nuances mais tradicionais em termos de produtos africanos, em termos de produtos com design contemporâneo. Como contemporâneo, peço desculpa, e associados, neste caso, à nossa cultura, honestamente, acho que, se não é inexistente, nós ainda não encontramos ninguém que tivesse a fazer o mesmo.
Exatamente, ok. E lá está, eu, pessoalmente, é um produto que particularmente diz-me muito, cativa-me imenso, eu sigo imensas páginas de decoração, e dessas imensas que eu sigo, não há uma única que seja desenvolvida por negros. Então, sigo páginas que criam bonecas, assim, temáticas negras, mas assim, artigos de decoração mesmo em si, eu pessoalmente, e pode ser ignorância minha, também assumo, e o meu leque de referência estar um pouco aquém daquilo que realmente há aí de oferta, mas é muito raro. E acho que nesse sentido o vosso projeto já é vencedor e já tem um estudo de mercado muito conciso e objetivo, que certamente é um passo que fará, na minha perspectiva, a diferença naquilo que será o vosso alcance a longo prazo e a nível de sucesso. Portanto, meninas, parabéns por essa ousadia. Sim,
obrigada.
Até porque é um risco, é um investimento, porque lá está, é apostar no diferente. Parte, obviamente, daquilo que vocês gostam, mas efetivamente merece um reconhecimento e eu acho que vocês já estão a ter e vão ter ainda mais.
Oh, obrigada.
Mesmo.
Por acaso, agora lembrei-me de um exemplo, não é? Quando nós éramos mais novas e brincávamos com as bonecas, as Barbies, não é? Nunca existiu sequer uma Barbie negra, não é? Era sempre tons claros e cabelo loiro. Então, se formos pensar desde essa altura, acho que...
Sim, evoluiu muito. Tu hoje em dia tens,
é,
tens,
verdade,
tens
agora
muito
já,
mais,
né,
oferta.
Verdade.
Mas lá está, é como estava a dizer, é preciso as pessoas também terem um bocadinho essa ousadia do género. Se eu gosto, se este é o meu estilo, por que não apostar nisto?
Uhum,
não
certo.
É? Apesar de Exatamente. Não existir, o caminho é mais difícil, porque lá está, depois
mais,
as pessoas não estão habituadas, não é algo que vá de encontrar aquilo que normalmente se vê, mas pronto, nós estamos dispostas a fazer isso. Como tu disseste, é muito complicado tu veres, porque lá está, porque eu também sigo muito conteúdo em termos de decoração, e também pode ser ignorância minha, mas eu também não vejo nada assim dentro do que nós estamos a fazer.
Do que nós oferecemos.
Exato.
Certo.
As pessoas,
Exatamente.
Quando pensam, ou mesmo quando fazem sempre, mas depois fazem sempre numa ótica um bocadinho virada para aquilo que já existe, que é os estrangeirismos, é o inglês, é muito inglês. Por exemplo, os posters são sempre muito em inglês.
Vocês são duas mulheres empreendedoras muito atentas e que têm uma resposta adequada às necessidades do vosso tempo, não é? E por isso mesmo eu quero saber e perceber como é que vocês estão a lidar com o encaixar o produto que vocês apresentam com uma responsabilidade social. Ou seja, nós estamos numa era em que é impossível passar ao lado das questões ligadas ao clima, às problemáticas ambientais. E criar uma empresa tem várias vertentes, e uma delas é a responsabilidade social. Como é que vocês, Cláudia e Silvana, na Canon, encontram formas de darem resposta a esses problemas climáticos? Ou de que forma é que a Canon é sustentável?
Então, posso não é, começar. De momento, eu acho que nós ainda não estamos bem nessa fase, porque é um bocadinho complicado, não é? Não é assim tão simples, tendo em conta que teríamos que optar, se calhar, por outro tipo de materiais, por exemplo, trocarmos plástico por cartão e... Ai, não sei como explicar como deve ser. Por exemplo... Ai, não sei, Cláudia.
Porque o tema em si, de facto, não é fácil. Aliás, se fosse, não teríamos chegado onde chegámos no tempo difícil, nesse ponto em que nós estamos, não é? Portanto, entendo perfeitamente o difícil que é responder,
porque
ter essas medidas, problema, não é?
O problema quando te fazem esse tipo de perguntas, tu enquanto empresa queres sempre responder aquilo que é o politicamente correto, mas depois
correto.
Há o politicamente correto e depois há aquilo que tu efetivamente praticas no dia-a-dia. Eu vou-te ser honesta, nós não acordamos e não tomamos todas as nossas medidas a pensar naquilo que vai ser, ou seja, não são medidas que têm... Certo, que têm por base as questões ambientais. Agora, se tu me perguntares assim, vocês escolheram uma embalagem para os vossos produtos. Os nossos produtos, as nossas embalagens, tu ainda não recebeste nenhuma, Maria, mas elas são todas ou em papel, por exemplo, tipo os envelopes são em papel, e as caixas são de cartão. Tu tens muitas marcas que trabalham com aquelas embalagens de plástico. Pronto, isso para mim, subconscientemente, ou seja, não foi do género, não vamos optar por isto porque isto faz mal ao ambiente ou isto faz melhor, mas subconscientemente tu já tens noção que não deves optar pelo plástico. Estás a perceber? Então, basicamente a tua orientação acaba por ser, quando estás na presença de duas opções, podes fazer aquilo que é bom e podes fazer aquilo que é mau. Neste caso, o fazer o bom é a medida mais sustentável que tu tens, por assim dizer, e depois tens a outra opção. Nós basicamente estamos nessa fase, ou seja, se estivermos perante essas duas situações, optamos sempre por aquilo que é mais sustentável. Por exemplo, outro exemplo relativamente às nossas embalagens, nós temos bolhas de ar, por exemplo, agora foram incluídas na nossa box do Dia das Mães, nós tínhamos molduras, os posters foram emoldurados e foram, foram embrulhados na bolha de ar. A nossa bolha de ar é cinzenta, não é aquela bolha de ar que tu por norma vês, tipo transparente. E lá está, essa foi uma situação em que nós tivemos duas opções. Tínhamos duas opções, ou a bolha de ar normal, ou a bolha de ar com... ela não é 100% feita a partir de materiais reciclados, creio que é 40%, mas pronto, okay. Ou seja, tínhamos a normal, que não tinha nenhuma composição a partir de materiais recicláveis, e tínhamos a outra, pronto, escolhemos a outra. E passam
e
um
são esses mesmo pequenos passos, exatamente, sempre que houver oportunidade... optar não por temos, mais...
É isso, não temos assim grandes medidas, mas aquilo que podemos ajustar, ajustamos. Acho que era isso que a Silvana queria dizer.
Até o nosso produto, que as capas do telemóvel também, são de material vegetal. Também poderíamos ter optado por outro tipo de material, mas é como a Cláudia diz, né? Preferimos optar, se temos as duas opções, é melhor.
Exatamente.
Correto.
Exatamente. Sim. Porque isto também das questões climáticas e do consumo em si, acaba muito por se como afirmar que nós já temos tudo o que precisamos criados, não precisamos de produzir mais. E a Canon apresenta um produto, tem um conceito, tem uma ideia. Vocês criarem novos produtos, passarem por todos os processos de produção que nós já conhecemos maioritariamente, acham que isto acaba por ser uma resposta adequada a estas questões climáticas, ou seja, gerar mais consumo, no fundo, e tudo aquilo que está associado a esse consumo? Porque podiam, por exemplo, pegar, vou dar um exemplo, pode não ser real, mas imagina, pegar num quadro que está lá em casa, que tem uma representação africana de uma cena de trabalho, de pesca, não sei, e dar uma nova roupagem, por exemplo. Ou seja, partir de objetos que já existem e transformá-los, digamos assim, para dar uma roupagem nova.
Não teríamos capacidade para isso.
Não é também acho. Okay.
Não teríamos capacidade, não no sentido de que não é algo que consigamos idealizar, mas entre o idealizar e o fazer, se tu fores a ver, a maior parte das pessoas que fazem esse tipo de peças têm competências artísticas, ou têm capacidades em termos de fazer produtos, sei lá, artesanais, pronto, por aí, né? Dentro desse... E nós não temos esse tipo de competências, tipo, honestamente. Nós sabemos que, lá está, o facto de estar a criar consumo implica...
Não é bom.
Certo, está mas relacionado... Não. Exato. Mas, por outro lado, muito honestamente, e eu posso estar errada... Mas tu, para criares um negócio, não é possível, não dá para dar uma nova roupagem a tudo. Estás a perceber? Não é possível. Há coisas que tu tens criado de raiz. E pronto, é um bocadinho por aí, mas não deixa de ser uma opção. E como é óbvio, lá está, quando somos questionadas. Com este tipo de situações, se calhar amanhã eu eventualmente já vou considerar metermos um produto deste género, mas não vai ser feito para nós, porque nós não temos essas competências. Mas podemos
estando vocês numa área que acaba por ser uma área de criação, não é? Tem a sua vertente artística, e não só, e outras, como é óbvio. Até agora, quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram?
A criatividade, não é? temos sempre que conseguir captar a atenção dos consumidores, não é? E trazer coisas diferentes, novas, isso é complicado, é. Mas é assim, eu acho que temos que estar sempre aqui na nossa mente a tentar criar algo também que não vá desiludir os consumidores. Porque se formos levar sempre um produto e, por exemplo, se o próximo produto for sempre ligado ao anterior, irá acabar por ser sempre a mesma coisa, não é? Então, é assim, não é
um desafio.
Fácil, mas é, todos os dias é um desafio para nós, realmente, é verdade.
Ok. E para além dessa parte mais inspiracional, mais criativa, um pouco mais livre, em termos assim mais académicos, alguma de vocês as duas eventualmente tem alguma formação em gestão de empresas, algo ligado com a parte empresarial?
Nós as duas estudámos marketing.
Boa.
Mas eu não acabei a minha licenciatura, não é?
Nós não temos a licenciatura terminada, não vamos dizer
certo, as duas cadeiras,
porque pode não ser uma vergonha, mas não temos a licenciatura terminada.
Temos algumas noções, mas...
Mas a questão aqui é, a universidade onde nós fizemos o nosso curso era uma universidade que tinha muitos cursos ligados à gestão. O foco da universidade era esse. E eles criaram um sistema em que a base de todos os cursos era basicamente a mesma. Certo. Portanto, eu acho que todos aqueles cursos naquela faculdade tinham cadeiras de gestão. Nós tivemos gestão, tivemos contabilidade, e depois lá está, tivemos uma parte mais específica para o marketing e para a publicidade e relações públicas, que era o foco do curso, mas as cadeiras mais gerais eram todas relacionadas com gestão.
Antes de prosseguires com este podcast, queremos lembrar-te que podes ajudar a Bantuman a crescer. Para isso, basta acederes ao site www.bantuman.com e no canto superior direito clicar em Apoiar. Com o teu contributo, por mais pequeno que seja, estás a contribuir para que este projeto editorial continue a dar voz à nossa comunidade.
Se está agora a ramificar e também... pela Canon, sim, e certamente por outras coisas, não é?
Sim,
certamente. Sim. Vocês falam de empoderamento da mulher, a mulher negra, falam de dar espaço à cultura Palop, convergindo um mundo comum, culturas comuns e sem fronteiras, digamos assim. Eu gostava de perceber convosco se nessa vossa abordagem, se nessa escolha de tema, já eventualmente enfrentaram algum tipo de preconceito ou de mau feedback, digamos assim, por terem este tipo de argumento naqueles que são os vossos produtos?
Até ao momento eu acho que não, mas nós também não trabalhamos assim cara a cara com o consumidor, é mais vertente social. E até agora acho que no geral o feedback tem sido sempre positivo. Okay. Mas nunca se sabe, né?
Honestamente, é assim, não chegámos, não somos assim tão famosas para chegarmos a essa fase de termos pessoas a destilarem ódio na nossa página só porque sim. Sabes que quando chega um certo ponto em que as pessoas vão lá desabafar aquilo que têm para desabafar. Olha, minto. Minto.
Sério?
Minto. Minto.
Afinal.
Não sabia disso. O que é que
houve uma situação. Houve uma situação. Não comentei contigo. Olha, foi uma situação surreal. Portanto, eu é que faço a parte da gestão das redes sociais.
Social.
E ao sábado eu costumo partilhar sempre, eu não sei se tu vês, Maria, eu costumo partilhar sempre uns reels com projetos do It Yourself ou com Inspira, tipo, mas maioritariamente projetos do It Yourself. E aconteceu-me partilhar, eu, por norma, o que eu faço é, eu partilho e eu identifico mesmo a página, tu podes partilhar os Reels e não identificar a página, nunca ninguém vai saber para se dizer que tu partilhaste. E tu podes partilhar, identificar portanto, a tua página. E eu identificava, honestamente até parei de fazer isso porque não dava para isto. Eu identificava sempre a página e houve um dia que uma brasileira, uma jovem brasileira, me respondeu que eu tinha que tirar os vídeos dela da nossa página. Ela respondeu que sim, me mandou mensagem, ou seja, ela recebeu a notificação, página X identificou no story e depois veio mandar mensagem a pedir, por favor, eu retirar os vídeos dela da minha página. E eu disse com certeza. Cheguei.
Sob que justificação?
Pois, não era o que eu ia perguntar.
Nenhuma. Oh. Não deu justificação nenhuma. E depois eu fiquei naquela, tipo, mas isto é bem estranho. A questão aqui foi, eu partilhei, tipo, imagina, para aí uns, sei lá, uns 3 vídeos, imagina, 3 vídeos que estavam na página dela. Estás a perceber? Tipo. E depois, quando eu me dei conta, só um é que efetivamente era conteúdo produzido por ela. Os outros dois eram partilhas que ela tinha feito de outras páginas. Portanto, das duas, uma.
Nossa.
Ou ela se recusou a ter o conteúdo dela partilhado pela nossa página, porque nós éramos uma página pequena, porque depois também há estas pessoas que se acham muito altivas, não é? Ou então foi porque ela não se identificou com o conteúdo que a nossa página apresentava. E honestamente, agora não me estou a lembrar, mas na altura fiquei com a sensação que tinha sido mais pelo segundo fator. Porque lá está, tu chegas à nossa página e tu não tens pessoas não negras, não tens conteúdo não negro. E eu não sei porque não cheguei bem com esse feeling. E depois fiquei super ofendida porque fui à página dela.
E ela partilha dos outros.
Para além dela estar a partilhar as coisas dos outros, ela na própria descrição da biografia dela tinha algo como ser uma pessoa religiosa, cristã, algo assim do género. E essas coisas das pessoas de Deus que no seu dia-a-dia praticam o mal, eu fico muito ofendida. Não é por mal, desculpem.
Certo.
Percebes?
Pratica tipo, aquilo que pregas, basicamente é isso, não é?
É que é assim, tu não tens necessidade, pelo menos na nossa realidade aqui, acho eu, europeia, tu não tens necessidade de meter quais é que são as tuas crenças religiosas na tua biografia. Se calhar no Brasil as coisas são um bocadinho mais diferentes, a fé deles também é de outra forma. Mas para tu chegares ao ponto de meteres que és uma pessoa de Deus e depois vens com estas atitudes, epá.
Não encaixa
muito mal.
Não encaixa muito. Vocês
agora fica curiosa.
Desde que tiveram a vossa ideia, não é? O boom, ok, vai nascer a Canon. Sempre souberam para onde queriam que a Canon fosse? Têm definido algum horizonte para a Canon?
Eu acho que a longo prazo é óbvio que nós as duas queremos que a Canon seja mais reconhecida, mas no dia-a-dia nós estamos sempre a pensar nisso. Acho que o nosso lema é um dia de cada vez e tentarmos sempre agradar o consumidor, mas depende.
E eu gostava de perceber convosco o que é que significa Canon.
Canon significa portanto, casa.
Casa.
E non significa nossa. São duas palavras de um dos dialetos mais falados em São Tomé, é o mais conhecido. Queres saber só o significado literal ou porque também termos escolhido o nome?
Também nós escolhemos pode ser.
Nós escolhemos o nome porque ia de encontro ao conceito da marca. No sentido de nós estamos a fazer artigos para a casa e no sentido de darmos então as boas-vindas às pessoas à nossa casa, porque é a nossa casa no sentido de nossa comunidade. Todos são bem-vindos, desde que venham com boas intenções.
Mais importante, boas intenções.
Com boas intenções, más intenções a gente não quer. para além disso, a outra vertente do nome, que vai também de encontro ao nosso conceito, está relacionado com o facto de o nosso projeto ser um projeto inclusivo no que diz respeito às questões culturais. Nós não queremos fazer uma segregação daquilo que é o cabo-verdiano, o guinense, o angolano. Queremos que exista uma relação entre todas as culturas, porque basicamente é isso que nós vivemos, pelo menos aqui na Europa. Existe uma relação pelo facto de tu cresceres rodeado de várias culturas, não cresces só em convívio com as pessoas associadas às tuas origens. E portanto é isso. É um nome que, por um lado, está relacionado com o tipo de artigos que estamos a fazer, e por outro lado também tem esta ideia inclusiva no que diz respeito à cultura.
Boa escolha. Vocês, Silvana, tu estás na Austrália, não é? Fisicamente não é o teu local de residência desde sempre, mas agora estás na Austrália. Cláudia, estás em Portugal, aqui em Lisboa. Qual é o vosso método de trabalho, ou como é que vocês desenvolvem o vosso trabalho no fundo?
Pois é, olha, sinceramente, até hoje eu nem sei como é que nós conseguimos, mas nós conseguimos. Então, são 10 horas de diferença, se não me engano, a mais aqui, né? E às vezes a Cláudia fica acordada, acho que foi, mas isso foi mais no início da criação da Canon. A Cláudia ficava acordada até 1, 2 da manhã, que era para conseguirmos conversar, não é? E meter os pontos nos is, porque quando o vosso dia começa, o meu já está a acabar. Certo. E vice-versa. Então, eu não sei como é que a gente consegue, mas basicamente, às vezes é difícil para ela, sim, porque ela é que está mais direta com o negócio todo, não é? Mas ela manda mensagem, ou liga, ou manda voice a dizer o que é que precisa naquele momento, e eu vejo se eu conseguir nesse próprio dia, ou então é só quando eu acordar no dia a seguir. Então é assim um bocadito, é um desafio, meu Deus.
Mas é digital, né?
À espera.
É. Ok.
Não, essa parte de deixar à espera para esquecer, porque às vezes a pessoa precisa aqui um segundo e ela entrega aquilo, tipo, não sei quanto tempo depois, porque lá está, também temos as nossas vidas pessoais, trabalho, ela estuda lá, então é muito complicado.
Fica mais complicado.
Era digital, funcionamos com o WhatsApp, maioritariamente.
Ainda bem, se não fosse assim,
é do género, tipo, imagina, eu peço, ela larga na drive, eu vou lá buscar e funciona assim.
Pronto, encontraram o vosso método que está a funcionar, é o que importa.
Sim. Verdade.
Quer dizer alguma coisa, Silvana?
Era isso, nosso método.
Ok, exatamente. Recuando aqui 2 segundos atrás, Cláudia, ao apresentares ou explicares o que significa o nome Canon, falaste da vossa preocupação com a inclusão e a necessidade de mostrar que todos são bem-vindos. Uhum. Eu, ao ver a vossa página, ao procurar o vosso conteúdo, salta-me imediatamente à vista o facto de vocês comunicarem dirigindo-se no feminino, ou seja, os homens não são bem-vindos à Canon. É uma estratégia? Qual é a razão desta abordagem?
É uma abordagem estratégica, é pura e simplesmente isso. Uma das coisas que sempre nos disseram na faculdade foi tu não podes agradar a todos e tu não podes comunicar, não podes comunicar, o teu produto tem que ter um foco. E há produtos em que tu consegues trabalhar os dois sexos. Não, ou consegues trabalhar. Pronto. E a questão aqui é que nós trabalhamos a nossa marca de uma forma muito feminina. Eu creio que a nossa marca é feminina. E para nós não fazia sentido fazer essa comunicação direcionada ao público masculino. Claro está que foi uma das questões que levantámos, assim como o facto de se iríamos comunicar apenas para pessoas negras ou para pessoas não negras, o que é que faria aqui mais sentido. Mas pronto, tomámos as decisões que em termos estratégicos achámos que fariam mais sentido e que iam mais de encontro ao nosso conceito.
Sim. Também não se vê muito os homens, não é, comprarem artigos de decoração.
Sim, logo por aí faz todo o sentido, não é? Que se dirijam ao público que à partida gera consumo, não é? Que acaba por ser o público com o qual vocês vão ter relação. Ok, sim. Faz todo o sentido.
Está mais relacionado também com a questão do design que nós apresentamos e com o tipo de artigos em si. Ok. Eu acho que é mais por aí, porque o haver ou não homens a comprar é um pouco relativo, porque não vamos dizer que não existem homens que moram sozinhos e que não têm que comprar as coisas deles, não é? Uhum. Não é por aí, esses dados, não faço a mínima ideia quais é que são, mas é mesmo mais porque todo o conceito da marca é um conceito feminino. E as nossas estatísticas neste momento apontam exatamente para isso. Nós temos um público que é 95% feminino, portanto.
Quais são os vossos valores? Ou qual é a missão da Canon?
A missão da Canon é trazer algo diferente. É mostrar e trazer para o nosso dia-a-dia as nossas raízes. É, sim, mas no geral.
Podemos dizer que o dia 12 de dezembro, quando o projeto conhece a luz do dia, a vossa vida mudou e em que dimensões isso aconteceu, tanto para uma como para outra?
Olha, passámos a ter mais trabalho. Okay. Passámos a ter mais trabalho,
certeza,
passámos,
né,
a ter mais preocupações, passámos a estar numa posição, não sei se posso dizer, de desconforto, mas basicamente é uma preocupação acrescida, no sentido de toda a gente está a ver. É uma mudança para nós, no sentido de é uma meta pessoal que nós atingimos, porque as duas queríamos ter um negócio próprio, mas por outro lado, se este fosse o nosso único trabalho, eventualmente não tinha um peso tão grande no que diz respeito às nossas vidas pessoais. Mas pronto, temos sabido gerir várias, de vez em quando não, de vez em quando sim, tem dias que a coisa corre um bocadinho melhor. Ui. Sim, tem sido desafiante, olha, é isso. Tem sido desafiante.
E isto porque também é o projeto das nossas vidas?
Eu não sei se... Eu tenho um bocadinho... Essas noções de que é para a vida me afligem-me um bocadinho. Quanto à Silvana, não sei, mas a ideia de é para a vida toda, a minha afligem-me sempre um bocadinho, porque eu sou um bocadinho daquelas pessoas que fartam um bocadinho rápido das coisas.
Ai,
mas
não,
honestamente
por agora,
não, honestamente, por ser algo que eu gosto, por eu ter feito algo dentro de uma área que eu gosto e que é a área que eu tenho vindo a gostar, não sei, nos últimos 10 anos já, acredito que não vá mudar entretanto assim, que me dê assim uma pancada e que eu acorde e de repente já não gosto. Mas lá está, de certa forma, depois quando tu também acabas por ter a percepção da dimensão que o projeto pode ganhar e com base na aceitação ou não do projeto perante a comunidade, não sei, acho que passámos a visualizar as coisas de outra forma. Eu pelo menos passei a visualizar e a ver mais potencial e lá está, se calhar eventualmente pode não ter começado por ser o projeto da minha vida, mas já consigo ver mais as coisas dessa forma. Então, a longo prazo acredito que possa vir a ser, sim.
E há alguma coisa que vocês...
Não, está no dia de amanhã.
Há alguma coisa que vocês gostariam de já ter aprendido antes de terem iniciado a Canon?
Muitas coisas.
Pois é. Realmente são muitas coisas.
Isso, era aquilo que estávamos a falar há pouco, entre o papel e as noções teóricas e aquilo que acontece na prática, existe assim buraco, exato, existe assim um espaço muito grande onde cabe muita informação que por norma não é partilhado ou não
sei, também não se aprende na faculdade, não é? É que nós aprendemos mais no dia a dia com as coisas que nós com os problemas que temos, os desafios que nós temos, aí sim é que nós vemos o que é o real trabalho.
Olha, por exemplo, considerando aquilo que se passa na nossa comunidade, eu acho que raramente as pessoas dão voz ou vêm debater aquilo que lhes corre mal. Tu sentas-te com alguém para falar sobre o negócio dela e ela pode dizer, não sei, tipo, eu fiz assim ou fiz assado, mas raras são aquelas que são capazes de admitir que erraram aqui ou ali,
uhum,
e que são capazes de dizer não faças assim ou não faças assado, tipo, vai por aqui, vai por ali. Pessoalmente, eventualmente pode existir esse tipo de troca de ideias com amigos, mas tu, daí a tu passar essa informação para desconhecidos, acho que muito pouca gente faz isso. E para quem está a começar, lá está, acaba por ser difícil porque há erros que tu podias evitar, há coisas que tu poderias não fazer, mas que como não tens experiência, como também ninguém te transmite que eventualmente se tu fores pela direita vais cair, tu olha, se tomar a decisão de ir pela direita, vais ter que aprender sozinho.
Exatamente. Vocês eventualmente querem que a Canon passe a ter um espaço físico próprio, passarem de loja online para loja física?
Eu acho que sim, não é? Mas não podemos... Eu acho que até para abrirmos uma loja física, acho que ainda deve levar um tempinho. Não é assim tão fácil. Até para isso também depois teremos que declarar a nossa empresa, não é? Que não é o que está a passar agora. Mas... sim, eu acho que um contacto mais direto com as pessoas seria melhor, sim. Vamos ver.
Meninas, contactos para vos encontrarmos, deixem-nos aqui quais são, como podemos chegar até vós.
Basicamente,
o Instagram.
Sim, temos o nosso Instagram, temos o nosso endereço de e-mail que é info.canonshop@gmail.com, ou então temos o nosso formulário de contactos no nosso site,
no web,
certo? Que okay. O link também está no nosso Instagram, mas de todas as formas www.ke-non.co.
Co.
Well done. Está feito, meninas. Obrigada.
Obrigada.
Nossa casa. Obrigada. O prazer foi nosso receber-vos aqui também nesta nossa casa, Bantuman. Não é casa só minha e da equipa, é casa da comunidade, portanto será sempre vocês, estará sempre de portas abertas também.
Muito obrigada, Maria.